hoje sobre viver com mais intencionalidade, sobre viver contando os nossos dias, assim como fala em Salmos 90, 12. E eu creio que Deus tem para nós uma vida onde a gente reina em vida. Deus tem para nós uma vida onde a gente é intencional, onde a gente realmente sabe o porquê que a gente está vivendo. A gente realmente está sendo ali... a gente está vivendo os nossos dias com intenção, a gente está contando os nossos dias. E eu creio que existem algumas coisas que estão nos custando plenitude. Existem algumas coisas que estão nos custando esse reinar em vida que Deus tem para nós. Em Romanos 5,17 fala assim: pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu amo esse verso e eu gosto mais ainda porque aqui, ó, quando fala assim, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. Está falando de você e está falando de mim. Amém? Está falando de você. Então, vou ler mais uma vez e você presta atenção, falando, sabendo que isso está falando de você. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Deus tem para você uma vida plena nele. Deus tem para você uma vida onde o seu coração está no lugar certo. Mas eu creio que, frequentemente, a gente se distrai com coisas aleatórias da vida. A gente acaba se distraindo na nossa rotina, a gente acaba se distraindo no meio do trabalho, a cabeça cheia. A gente se distrai muito disso, a gente tira os olhos do que, de fato, importa. E eu quero trazer aqui hoje 6 coisas que eu creio que estão te atrapalhando de reinar em vida. 6 coisas que estão te custando essa plenitude que Deus tem para você. Amém? Alguns cuidados para que a gente possa ter uma vida mais intencional. O primeiro deles que eu queria trazer aqui é a falta de um senso de propósito e intencionalidade. Deus tem me confrontado muito com relação a hábito, muito. Deus tem me confrontado muito com relação à disciplina, com relação à rotina. Eu creio demais que nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias, repetidas vezes. O nosso futuro está escondido naquilo que a gente faz todos os dias. E foram acontecendo algumas coisas comigo no início deste ano. E aconteceu assim uma coisa atrás da outra. E essas coisas me deixaram muito reflexiva. Essas coisas me levaram para um local de mudança e de muita reflexão. A primeira coisa assim, que aconteceu foi a mãe de uma amiga minha, ela faleceu. E faleceu muito nova, assim, acho que ela tinha 52 anos, se eu não me engano. E aí eu fui no velório daquela mulher. E eu pude ver ali, pude perceber o tanto que ela era virtuosa, o tanto que ela era amada. Eu não tinha muito contato com ela. Mas eu vi ali os filhos falando dela, eu vi ali o marido falando dela, de como ela era. E eu comecei muito a pensar sobre o tipo de mulher que eu tenho sido. Eu comecei muito a pensar sobre o que vão falar de mim quando for a minha hora. E foi engraçado, porque nesse dia eu tinha esse velório e logo depois eu tinha um aniversário para ir. E eu me lembrei muito de um texto que está em Eclesiastes 7:2, que diz assim: é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. E um pouco antes desse velório, eu estava fazendo um curso, e nesse curso, a pessoa que estava ministrando, ela falou sobre um exercício, eu já até compartilhei com as meninas da célula também, inclusive você, menina, jovem, se você quiser participar da nossa célula, acontece toda quarta-feira, é só procurar a Lolo. Mas ela estava falando sobre esse exercício e tal, e é um exercício que nos ajuda a hierarquizar prioridades. E esse exercício, quem criou ele foi o professor Olavo de Carvalho, e eu achei muito interessante. Vou explicar, parece um pouco estranho, mas vão comigo aí que vocês vão entender. Esse exercício é um exercício onde você se imagina no dia ali do seu velório. E aí, no dia do seu velório, você pensa lá, pensa agora na sua cabeça, no seu melhor amigo, na pessoa mais próxima de você, a pessoa que mais te conhece. E aí, essa pessoa, ela vai ler ali algo sobre você. Ela vai te dar ali uma homenagem. Ela vai ali falar sobre quem você era, sobre as suas virtudes, sobre as coisas que você conquistou, enfim, ela vai falar de como você era. E ali, por exemplo, se eu fosse fazer o meu, sei lá, aí a pessoa vai falar lá, a Camila era uma pessoa extremamente bondosa, dava para ver Jesus na vida dela. A Camila era uma pessoa que era super dada ao marido, aos filhos, ela amava a sua casa, ela cuidava da sua casa, ela foi bem-sucedida, blá, blá, blá. E aí, esse exercício você faz ali no seu bloco de notas ou numa folha, enfim, aí você pode ir mudando ao longo da sua vida. Mas eu acho muito legal porque mostra as nossas prioridades. A gente consegue ali tirar desse exercício quais são as prioridades da nossa vida, quais são os nossos motivos. E se a sua prioridade é Deus, provavelmente você fazendo esse exercício, ou se você pensou aí na sua cabeça como que seria o seu, se a sua prioridade é Deus, e eu recomendo muito que seja a primeira, é necessário que você tenha um tempo para Ele na sua semana. É necessário que você tenha um tempo para Ele na sua rotina. O nosso futuro, assim como eu falei aqui, é um reflexo da nossa rotina. E eu gostei muito desse exercício porque nos mostra um propósito firme e claro que a gente tem. Pelo que a gente acorda todas as manhãs? O que te faz levantar cedo e ir fazer alguma coisa? É a sua família? Talvez você tenha filhos, você tem que sustentar uma casa, ou às vezes você não gosta de ficar à toa, eu não sei qual é o seu motivo. Mas pensa aí, o que te faz levantar cedo? É urgente a gente viver certo. É urgente a gente viver com intencionalidade. É urgente você viver uma vida que condiz com o reino. Amém? Viver certo é urgente. E esse viver certo, eu tenho certeza que é viver para Deus. Eu tenho certeza que é você gastar os seus dias buscando conhecê-lo mais. Amém? E eu te encorajo a montar uma rotina de hábitos para você que te levem a estar mais próximo dele. Amém? Salmos 90, 12, que eu citei aqui no início, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que o nosso coração alcance sabedoria. Então, pensa aí, a sua rotina condiz com quem você quer se tornar? Se você fizer aí tudo, se você continuar fazendo tudo aquilo que você faz todos os dias, quem você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como você vai ser lembrado? Eu não trago isso aqui hoje, nessa manhã, como um peso para você, de forma alguma, mas como uma reflexão mesmo para você checar se as suas prioridades de vida condizem com isso. Amém? O que a gente faz todos os dias molda o nosso futuro e é muito importante a gente viver com uma atenção plena a isso. Amém? A segunda coisa que eu queria trazer aqui, o segundo ponto que eu creio que está nos custando esse reinar em vida que Deus tem para nós é a habilidade de controlar a nossa língua. Talvez você pense aí, fala Deus com você. Mateus 15, 11 diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Muito cuidado. Deus tem me incomodado muito com relação a isso. Falar a coisa certa com a atitude errada faz com que aquilo se torne a coisa errada. Falar a coisa certa no tempo errado faz com que aquilo se torne a coisa errada. Então, qual que é a sua intenção ao falar algo? O que você está pensando ali ao falar uma coisa? Qual que é a sua intenção? Porque Deus olha o seu coração. Deus olha os seus pensamentos. Deus olha a sua intenção. Então, muito cuidado, porque tudo aquilo que você fala tem o poder de construir ou de destruir. Tudo aquilo que você fala pode te unir a alguém ou pode te separar de alguém ou de algo. E uma dica prática para melhorar isso. Talvez você esteja pensando, ah, Camila, como é que eu posso ser mais sábio para falar? Como é que eu tomo cuidado para falar? Na hora que eu vi, eu já falei. Provérbios 17, 28 fala assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Basicamente, se esforce para calar a boca. Amém? Porque dessa forma você vai crescer em discernimento. Você não precisa, eu creio que às vezes o ponto nem é você ficar se esforçando para ser sábio, mas comece dando uma atenção para isso, sabe? Para calar a sua boca. Fala aí agora no seu lugar, Deus, mais alto, Deus, me ajuda a controlar a minha língua. Não seja aquela pessoa que fala tanto que não deixa os outros falarem, não seja aquela pessoa que começa a conversar e vai falando, e vai falando, e vai falando, porque a chance de você se contaminar, como a Bíblia diz aqui, é muito grande. Desapega da ideia de sempre provar o seu ponto, de sempre estar certo, de sempre querer ter a palavra final, amém? O terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que eu creio que está nos custando esse reinar em vida, essa plenitude, é a necessidade de ter o controle, de manter as coisas como elas sempre foram. Eu queria ler aqui Eclesiastes 3, do 1 a 8, verso 1 ao verso 8. Essa passagem é bem famosa, com certeza você já ouviu em algum lugar, mas eu queria que você prestasse atenção hoje, enquanto a gente for lendo, em cada palavra, e você deixasse isso sair da sua cabeça e entrar no seu coração. Amém? Então, Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Nesse versículo aqui, algo que eu posso observar muito forte é que Deus sempre requer mudança. Deus é um Deus que trabalha por ciclos, ele trabalha por tempos diferentes. E é muito importante a gente estar com o nosso coração 100% aberto para participar do novo de Deus. Deus tem algo para a sua vida hoje. Deus tem uma estação para a sua vida hoje. E talvez vai ser completamente diferente da que você estava vivendo antes. Deus é um Deus de novidade de vida e a mudança na vida com Jesus é algo inevitável. Então, curta a atual temporada da sua vida. Seja uma pessoa presente. Pensa aí no seu lugar. Quem que é você? Você é a pessoa que muda quando precisa ou você é aquela pessoa que só muda quando quer? Você é aquela pessoa que fica forçando e tentando resistir quando a mudança vem? Ou você é aquela pessoa que tem o desejo de evoluir junto? Aquela pessoa que está aberta ao novo de Deus? Às vezes, existem relacionamentos que você está aí segurando que Deus já te pediu. Que Deus já te falou, ó, acabou aí esse ciclo. Pode me entregar. Ou talvez é um lugar que você precisa deixar de ir. Um lugar onde você se encontra. E às vezes você se prende àquilo e você deixa de viver a temporada atual que Deus tem para você. Não se abre para a próxima coisa que Ele tem. É muito importante a gente parar com manipulações sutis. Parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito, mas realmente ser guiado pelo Espírito Santo. Sempre pergunta, Jesus, o que, que você quer fazer agora? Jesus, o que, que você tem para mim agora? O que, que você tem para mim essa semana? O que, que você tem para mim esse mês? O que, que você tem para mim hoje? Esteja sensível, amém? Vocês estão aí? Estão acordados? O quarto ponto que eu queria trazer aqui, que eu creio que está nos impedindo de viver a plenitude de Deus, é o fato da gente não tomar responsabilidade sobre a própria vida. A gente vive com uma mentalidade de vítima. Em João 5, acho que a maioria aqui também vai conhecer essa história, não vou ler, mas vou contar rapidamente, fala do tanque de Betesda. Quem aí conhece essa história do paralítico? Tinha um homem que ficava lá nesse tanque, ele era paralítico, e a Bíblia fala que lá ficava uma multidão de gente enferma. Todo mundo que tinha algum BO de saúde, algum problema, ia para esse tanque. E aí vinha um anjo do céu, e ele movia as águas do tanque. E a primeira pessoa que entrasse ali no tanque era 100% curada. Então, todo mundo ficava doido para ser o primeiro a entrar no tanque, né? E o cara era paralítico, e um certo dia, Jesus, ele vai até ele chega lá nesse tanque e ele encontra esse paralítico. E aí ele vira para ele e pergunta, você quer ser curado? Pergunta meio óbvia, né? Você quer ser curado? É óbvio que eu quero. Olha onde eu estou. Olha como é que eu sou. E aí Jesus vira para ele e pergunta isso. E ele não responde o que Jesus perguntou. Ele começa a falar, Jesus, sabe o que, que é? Que quando vem um anjo e move as águas, ninguém me coloca lá. Alguém sempre entra na minha frente. O cara estava lá 33 anos. Ok, ele tinha motivo para falar aquilo. Mas Jesus estava ali na frente dele perguntando, quer ser curado? Sim ou não? E ele começa a falar aquilo e eu acho bem interessante porque Jesus ignora completamente as desculpas que ele ficou dando ali. E ele simplesmente cura aquele homem. E eu acho isso bem legal, porque nos mostra que no Evangelho não tem espaço para vitimismo. No Evangelho não tem espaço para desculpa. Jesus ignora as desculpas. E por quê que ele faz isso? Porque na cruz ele já conquistou tudo para você. Na cruz ele já te deu tudo que você precisa. Quando você olha para o sacrifício de Jesus, por tudo que ele já te deu, não tem como você se colocar no lugar de vítima. Não tem como você pensar, ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Não tem como. Porque ele já te deu tudo. A gente já tem tudo aquilo que Jesus nos proporciona, mas a gente não coloca fé nisso. A gente já tem tudo aquilo que ele conquistou por nós, mas a gente não crê. A única coisa que está te separando de uma vida, talvez, completamente diferente, é a fé. Talvez você esteja aí agora pensando, ah, Camila, sabe o que é? Que eu vim de uma família muito pobre. A gente não tinha dinheiro para nada. E aí eu sou assim hoje por isso. Ai, Camila, ninguém nunca me amou de verdade. Todos os meus amigos me deixaram. Eu já fui traída, eu conheci rejeição, eu conheci fome, eu conheci sei lá. Talvez hoje você tenha várias desculpas na sua mente. Eu não estou falando aqui que Jesus não se importa com a sua história, tá? Mas o paralítico, dessa história aqui que a gente vê, ele colocava a fé dele inteira no tanque. Ele colocava a fé dele inteira no que, nos outros, sabe? No que os outros podiam ajudar ele. E não é isso. Não é isso. Talvez Jesus está aí hoje do seu lado te perguntando, quer ser curado? Está aí, do seu lado, no seu ouvido. Quer ser curado? Sim ou não? E você está aí dando esse tanto de desculpa. Nossa responsabilidade, a sua única responsabilidade é crer em Jesus. Porque o resto ele já conquistou para você. E até nisso o Espírito Santo te ajuda. Nem nisso aí ele só falou assim, crê, toma, vai. Não. Ele nos deu uma receita de como que a gente faz a fé aparecer. E não depende da gente. Depende da gente de se expor a esse lugar. Mas não é você que tem que ficar tentando produzir fé. Em Romanos 10, 17 fala, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé é uma consequência de ouvir. A fé é uma consequência de você se colocar em um lugar vulnerável à palavra do Senhor. Então entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus e a fé vai vir. Amém? O quinto ponto que eu creio que está nos atrapalhando de viver uma vida de plenitude são ideias erradas que nós temos de sucesso. Pensa em uma pessoa bem-sucedida na sua cabeça, a pessoa mais bem-sucedida que você conhece. Provavelmente você pensou em alguém rico, às vezes alguém que tem um carro X, alguém que faz coisas que você deseja fazer. E Deus quer que a gente seja bem-sucedido? Quem acha que Deus quer que a gente seja bem-sucedido? Deus quer que a gente seja bem-sucedido, mas Ele quer que a gente seja a moda dEle. E a moda dEle é um sucesso interno. É algo que acontece internamente e muitas vezes não tem resultado externo. E talvez a sua percepção de sucesso venha do seu ciclo de amigos, por exemplo. Talvez você vê os seus amigos tendo carro X, viajando para tal lugar, tendo a casa X. E aí você pensa, é isso aí que eu quero, é isso aí que é sucesso. Fulano venceu na vida. Olha só onde ele mora, olha só a roupa que ele anda. Deus quer que você seja bem-sucedido à moda dele. Isso é um sucesso interno. Sucesso é um estado de ser. Não é algo para você ter, não é algo que você pode comprar, mas é algo interno. Em Filipenses 4, 11 a 13, fala assim, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu amo esse texto porque fala que, aqui Paulo está falando, eu posso estar na escassez. Eu posso estar na pior, nas baixas da vida. Mas internamente eu sou bem-sucedido. mas na realidade eu sou bem-sucedido. E talvez hoje, se Paulo entrasse aqui, se Paulo viesse aqui no culto do Ágape, Rua Itamaracá, 326, sentasse aqui nessa cadeira, a gente olhar assim para ele e pensar, nossa, hoje veio um cara meio estranho na igreja, né? Mal encarado, talvez. Algumas cicatrizes. E na Bíblia, ele é um exemplo de pessoa bem-sucedida. Para Deus, ele era bem-sucedido. Em Filipenses 4, 19 e 20 fala, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas de Cristo Jesus. O Senhor suprirá as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, mas é de acordo com Jesus, é de acordo com as riquezas de Cristo, as riquezas do reino, e não de acordo com a sua circunstância. A provisão que Deus tem para você é muito mais do que financeira. Deus não quer que a gente tenha os olhos nisso. Sabe, só no financeiro, só no externo, só no que todo mundo vê. Deus quer ser provisão de saúde para você. De saúde emocional, de saúde nos seus relacionamentos. Existem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm sucesso. Existem pessoas que têm dinheiro, que têm tudo o que você sonha em ter, mas elas não têm sucesso interno. Elas não têm o verdadeiro sucesso. Não tem nada de errado em você frequentar lugares legais, em você ir no restaurante legal, em você vestir a roupa X que você gostaria. Mas se você precisa dessas coisas para você se sentir bem-sucedido, para você se sentir aceito, para você sentir que você é alguém, então você está muito longe de ser. O que Deus faz na sua vida é muito mais importante do que aquilo que Ele faz através de você. O que Deus faz em você enquanto você trabalha é muito mais importante do que o seu resultado. O que Deus faz através de você importa muito menos do que aquilo que Ele está trabalhando, do que aquilo que Ele está construindo dentro de você, no seu coração. Amém? E o sexto e último ponto aqui. Algo que eu creio que está nos impedindo de viver a plenitude, de reinar em vida, é uma vontade desajustada que a gente tem. A nossa vontade, ela é muito errada, falando isso de forma geral. A nossa vontade, eu tenho certeza que, assim, quando a gente sonda o nosso coração, é muito provável que a gente vai encontrar várias vontades nossas que não estão de acordo com aquilo que, de fato, importa. Salmos 37, 4 diz, alegra-te no Senhor e Ele te dará o que deseja o seu coração. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que parece que tudo que ela quer, ela consegue. Tudo que ela quer, ela tem. Não sei se vai surgir aí alguém na sua mente agora. Mas é aquela pessoa que, assim, parece que tudo que ela sente vontade, ela vai lá e consegue. Essa pessoa, para mim, é a minha irmã, Carolina. Vários aqui conhecem. Gente, pensa numa pessoa que, assim, só pedia coisa improvável para Deus. Só pedia coisa que a gente olhava e falava, tá bom, Carol. E ela consegue as coisas. E aí, um belo dia, estávamos eu e meu irmão conversando, e a gente estava, impressionante a Carol, né? Tudo que ela quer, ela consegue. Tudo. Quer mudar para os Estados Unidos, consegue. Quer... Tudo que ela quer, ela consegue. E aí, o Nathan, na hora, ele foi e falou algo, acho que na hora ele nem percebeu o que ele estava falando, entrou tanto assim em mim, mas ele falou, sabe por que eu acho que ela consegue tudo? Porque ela pede coisa que Deus já queria. Ela pede coisa que Deus já tinha para ela. E eu creio que um desafio muito grande na nossa vida com Jesus é esse. É a gente alinhar a nossa vontade com a vontade dele. É a gente alinhar aquilo que a gente quer com aquilo que ele quer. Com aquilo que ele tem. Eu creio que é um erro você achar que só porque você quer uma coisa, que você sonha com algo, Jesus também quer aquilo. Jesus também sonha. Ai, Jesus colocou esse sonho no meu coração porque ele vai fazer isso. Com certeza. Ele quer que eu compre um tênis novo. E ele vai fazer isso. Não é isso. Mas eu também creio que é errado a gente pensar que só porque Deus colocou algo no nosso coração, só porque a gente tem um desejo no nosso coração, Deus desaprova. E esse texto fala sobre a gente se agradar no Senhor. E percebam aqui, é você se agradar no Senhor. Não apenas naquilo que Ele fez por você, nas coisas que Ele pode te dar, mas em quem Ele é. Na pessoa dEle. E ao olhar para Jesus e se agradar nele, o nosso coração começa a se parecer com Ele. Quando a gente passa tempo com Ele, quando a gente convive com uma pessoa, a gente começa a se parecer com ela. A gente começa a pensar igual ela. E eu creio que a forma da gente alinhar, da gente ajustar a nossa vontade é passando tempo com Jesus. Porque dessa forma, os nossos desejos, os nossos sonhos vão ser moldados aos que Ele tem pra gente. Os nossos valores vão ser mudados pelos valores dEle. As coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente dá moral na nossa vida, as coisas que a gente respeita, vão ser as coisas que Ele respeita. As coisas que Ele valoriza. As coisas que Ele gosta, as coisas que Ele ama. Então, como ajustar a nossa vontade simplesmente amando Jesus? E dessa forma, os desejos do seu coração vão ser transformados pelos propósitos eternos que Ele tem para você. E eu creio que dessa forma a gente vai ver grandes coisas acontecendo aqui na Terra. A gente vai ver muita coisa daquilo que a gente sonha, dos sonhos que Ele colocou no nosso coração acontecendo. Queria que você fechasse seus olhos agora, onde você está. Fica à vontade nesse momento, se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar sentado. Esse é o momento de ouvir o Espírito Santo falando com você. Eu tenho certeza que Jesus hoje está chamando pessoas aqui para esse lugar de plenitude. Para esse lugar de reinar em vida. Eu creio que Ele quer produzir em você hoje uma mudança de mente. Um olhar diferente para a sua vida. Uma metanoia. O verdadeiro arrependimento. Mudança de mente. Deus quer hoje mudar os seus hábitos. Quer mudar os seus dias, as coisas que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Pensa aí no seu dia. Jesus quer mudar isso. Jesus quer mudar as prioridades. As coisas que você faz. Jesus quer colocar os sonhos dEle no seu coração. Jesus quer colocar as palavras certas na sua boca. Jesus quer tomar o controle da sua vida. Quer cuidar dos seus relacionamentos. Quer tirar a sua mentalidade de vítima. Assim como aquele paralítico, se hoje você precisa de cura em alguma coisa, Jesus está te perguntando agora, quer ser curado? É só falar que sim. É só falar que sim. Dê espaço para Ele agora. Uma vida de plenitude de Deus é a melhor coisa que você pode ter. É o auge do que você pode querer, do que você pode almejar na vida. Se você acorda todo dia, você trabalha todos os dias, você junta todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, toda a sua energia no que você pode comprar, no que você pode ter. Não faz sentido. Jesus quer você vivendo uma vida de plenitude nele. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você foi criada. Ore agora, pedindo para Jesus colocar no seu coração as vontades que Ele tem para você. Quando você alinhar a graça, a sua mente, ao seu coração, você vai ver. Você vai ficar chocado. Jesus, coloque em nós os seus sonhos. Coloque em nós, Jesus, as suas vontades. Pai, coloque em nós os seus valores, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de enxergar as pessoas, a sua forma de viver os nossos relacionamentos. Jesus, você tem a palavra final e não nós. Jesus, você tem a palavra final, Jesus. A sua vontade vale muito mais do que a minha. Fica de pé no seu lugar. Esse é o momento da ceia. Queria que você trocasse o cálice com alguém. Com alguém que está aí do seu lado. Ou com alguma pessoa que Jesus colocar no seu coração. João 6,53 diz: Jesus, pois, lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Esse momento é muito poderoso. Isso que você está fazendo agora, a ceia, é um memorial de que Jesus morreu a sua morte. De que Jesus sofreu no seu lugar e no meu lugar. A ceia é um memorial que tudo aquilo que a gente precisa já foi conquistado na cruz. É um lembrete de que ele levou sobre ele as suas dores, ele levou sobre ele os seus medos, as suas limitações, as suas enfermidades. Nele você tem saúde, nele você tem vida, nele você tem a verdadeira alegria, nele você é bem-sucedido, nele você tem o verdadeiro sucesso. Se alimente de Jesus agora. Se alimente da verdadeira comida, da verdadeira bebida. Se alimente daquilo que alimenta não só o seu corpo, mas também a sua alma. Pode tomar o seu cálice, pode comer o seu pão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ser o nosso lugar. Pelo seu sacrifício perfeito. Pelo seu sangue que foi derramado por nós. Fale agora palavras de amor a Ele. Jesus, obrigada. Jesus, você é maravilhoso. O Senhor é suficiente. O Senhor é o meu sucesso. O Senhor é o meu lugar no mundo. O Senhor é a minha casa. O Senhor é o lugar no qual eu pertenço. Obrigada, Jesus, pela sua saúde. Obrigada, Jesus, pela vida perfeita que o Senhor conquistou por mim. Obrigada, Jesus, pelos sonhos, pelos planos maiores que o Senhor tem por mim. Amém. Amém. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso culto. Não vá embora, dê um abraço em alguém. Cumprimente alguém, alguém que você não conversa há muito tempo. Nós temos Calove semana que vem às 7 horas e culto domingo que vem às 10 também. Você é nosso convidado, traga mais alguém. Amém? Ótima semana, que o Senhor abençoe os seus dias, o Senhor abençoe a semana que você vai ter, uma semana de vitória com boas notícias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém?